Vamos lá, gente. O assunto de hoje ele é bem sério, um pouco polêmico, vamos dizer assim, mas eu acho que a gente está errando um pouco a mão dentro dessa conversa toda sobre educação, criação de filhos respeitosa, e a gente está indo para um lugar que não é muito bacana, tá bom? Vamos conversar sobre isso hoje. Vamos tentar entender o que que está acontecendo, o que que a gente pode fazer para voltar aos trilhos de uma criação de fato, efetivamente respeitosa. Tá legal? Mas antes, aquele recadinho de sempre, né? Se você está aqui ouvindo esse podcast, eu queria te agradecer por estar aqui ouvindo e também pedir para você me ajudar a divulgar esse podcast, tá bom? Me ajuda divulgando tudo que é lugar, em um lugar que você tiver ali, WhatsApp, é no Instagram, qualquer lugar, me ajuda, me marca, que eu vou adorar conhecer o que que você tem a dizer sobre os meus conteúdos. E você sabe, né? Se você está aí ouvindo uma plataforma que deixa você dar uma avaliação no meu podcast, faz isso que me ajuda demais da conta. Deixa lá suas 5 estrelas. Se tiver espaço para comentar alguma coisa, comenta, porque eu estou sempre olhando e eu sempre fico muito feliz de ver tanta gente gostando do meu trabalho por aqui, tá bom? Mas vamos lá então, minha gente. Eu estava aqui pensando com os meus botões sobre essa problemática, vamos dizer assim, a partir de uma mensagem que eu recebi de uma amiga minha, que é a doutora Priscila Piselli. Ela é dentista, e assim, ela veio me trazendo alguns relatos de preocupação dela que eu queria usar como pano de fundo para chegar no lugar onde eu quero chegar na nossa discussão aqui, tá bom? Porque a conversa lá vai ser bem séria hoje, tá? Então, o que que acontece? Ela começou a me mandar algumas mensagens, queria ajuda para, enfim, ajudar a pensar como falar sobre isso de uma forma mais acessível pro, né, para os pacientes dela, enfim, todas as pessoas que acompanham ela também. Inclusive, sigam ela no Instagram, que os posts dela são sempre muito legais. Porque ela estava muito preocupada, porque assim, às vezes acontecia, o que que acontecia, né? Chegava uma família para ela, com alguma criança com alguma questão grave, sabe, na boca, na gengiva, no dente, seja por algum acidente, por algum motivo qualquer, e sei lá, às vezes havia necessidade, assim, pós-internação, já rolou internação com a criança, não sei o quê, e aí vai lá com indicação de uma intervenção específica. Então, assim, dentro dessas confusões todas que acontecem na nossa cabeça de pai e de mãe, a gente às vezes fica meio impactado, né? Porque assim, nossos filhos são tão pequenos, às vezes eles precisam passar por procedimentos que são tão invasivos, a gente coloca tudo em questão e se preocupa e tudo mais. Mas uma coisa que é certa aqui, que é o seguinte: se a gente confia no profissional que está acompanhando os nossos filhos, existem sim indicações para intervenções que vão ser mais invasivas, vamos dizer assim. E normalmente essas intervenções que são mais invasivas, vamos dizer assim, elas são para salvar inclusive a vida dos nossos filhos, né? Então assim, é um outro nível de conversa, né? E ela estava muito preocupada, porque às vezes acontecia isso, né? Você vai ver ali o seu filho, você leva o seu filho, e aí a criança não está muito feliz com aquilo que está acontecendo, está assustada, está triste e tudo mais, e chora, e não quer fazer, e simplesmente fala que não quer fazer. E aí o pai e a mãe pode chegar e perguntar: você quer fazer isso daqui? E a criança fala o quê? Óbvio que não quer fazer, né? Ela está assustada, está com medo, não sabe o que vai acontecer. E por mais que os profissionais da área de saúde sejam respeitosos, esperem, brinquem, usem alguma coisa lúdica para tranquilizar a criança, a gente sabe que no final das contas não vai ser um negócio, não vai ser um passeio no parque, né? Então assim, a gente já sabe disso. E a criança já espera isso também. E a gente tem que lembrar que a gente é o adulto da relação. A gente que é o responsável. Não é porque a criança vai falar não, não quero, que a gente simplesmente fala assim: ah, então tá bom, vamos embora. Outro dia a gente volta aí, tá, doutor, doutora, porque, enfim, nosso filho não quer e a gente tem que respeitar a decisão dele. Calma lá, existem limites de respeito à decisão da criança. Por quê? Porque a autonomia que nós devemos dar aos nossos filhos precisa estar apropriada à idade dos nossos filhos e às condições às quais os nossos filhos se encontram, tá? E especificidades, inclusive, de cada criança. A gente não pode simplesmente delegar a nossa responsabilidade de decidir sobre a saúde, sobre a vida dos nossos filhos, aos nossos próprios filhos. Uma criança de 4 anos, de 3 anos, porque está assustada e não vai dar, a gente vai ter que ir embora. Então, assim, é uma conversa difícil porque eu sei, sabe? Eu fico extremamente angustiado, a pressão às vezes até baixa, assim, quando é alguma coisa que acontecendo, a gente fica. Sabe aquela coisa de criança que quebra o braço, aí tem que mexer no braço, aí você fica: ai meu Deus, sabe? Assim, já aconteceu comigo várias vezes, já aconteceu inclusive com o Dante ter que fazer, pra vocês terem uma noção, tá? Que eu não tô falando que eu tenho meu lugar de fala aqui, tá? Que é o seguinte: o Dante, com 2 anos de idade, ele era tão espoletinha que ele corria e subia em tudo, não sei o quê, e às vezes era mais rápido do que a gente, ia lá e pá, dava com a boca no chão. Ele tinha um lance que ele batia com a boca em tudo que é lugar. E no aniversário de 2 anos do Dante, ele passou o aniversário inteiro com a boca desse tamanho e eu com a minha camisa toda ensanguentada, porque ele deu para escalar no lugar que a gente fez a festinha dele, no escalar no lugar, e deu com um dente assim, ó, dente, a gengiva, em cima de uma pilha de pedra. Esse foi o aniversário de 2 anos do Dante, tá? Desespero, pânico, choro, gritaria, sangue, tá? Então assim, foi isso. E é claro que a partir daí a gente teve que fazer um acompanhamento muito de perto, entender o que estava acontecendo, o que precisava ser feito, qual que era a intervenção que ia precisar acontecer. Tiveram alguns desdobramentos nisso, até que a gente teve que fazer um canal, porque, enfim, deu ali, né? Não foi uma coisa simples, foi sério. Então, hoje a gente vê, por exemplo, inclusive, a dentição do Dante, super maneira, tranquila, não teve nenhum trauma ali nos dentes permanentes, porque a gente fez essas intervenções. É assustador fazer canal no criança de 2 anos? Claro que é. A gente tem que, sabe, conter a criança, se bem que o Dante, ele foi muito, 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 muito corajoso nessa hora, mas enfim, a gente teve que conter em alguns momentos ele para poder, né, para o dentista poder avaliar e tudo mais. Então assim, a gente sabe o que tem que ser feito para os nossos filhos, a gente não pode delegar tudo isso para os nossos filhos. Essa que é a conversa que eu queria ter com vocês, sabe? A gente não pode confundir isso daí com educação respeitosa. Porque isso não é. Se a gente tá sempre, ah, você não quer, filho, então tá bom, a gente volta depois. Isso não é exatamente uma educação respeitosa. Isso tá mais para uma educação permissiva do que necessariamente respeitosa, do que uma educação não violenta. Por quê? Porque quando a gente tem respeito de fato pela criança, a gente vai ter respeito pela idade, pelas capacidades cognitivas que ela tem naquele momento. E a gente vai entender que ela não vai ter condição, e muitas vezes, de decidir por ela em determinadas situações, como, por exemplo, intervenções, em contenções, para você fazer intervenções em médicos, em, por exemplo, levar a criança para vacinar. A criança nenhuma, em sã consciência, ia falar: opa, beleza, vou ali vacinar rapidinho e já volto. Não, sabe? Então, assim, lavar nariz, por exemplo. Eu sei que hoje, quando, né, se você me acompanha nas histórias, você sabe, né, no meu Instagram lá e tal, eu tô sempre mostrando a lavagem das crianças e elas fazem tranquila, né, assim, os mais velhos fazem neles mesmos, já lavam sozinhos. As minhas pequenas, elas já lavam, não sozinhas, mas assim, quando lavam comigo não oferecem nenhuma resistência, se divertem, brincam também no processo. Mas assim, até lá, teve muita insistência. Teve muito eu agarrando a Cora gritando, se debatendo, e a Anne fazendo a lavagem enquanto eu tento segurar a Cora. Então assim, teve que fazer isso. Eu não vou lavar o nariz da Cora e deixar uma, sei lá, uma virose evoluir para algo pior porque eu não lavei, porque eu queria respeitar o corpinho dela, a autonomia de decisão sobre si próprio de um bebê de 1 ano? Não, gente. É nossa responsabilidade fazer isso. Somos nós que precisamos cuidar dos nossos filhos. Nós somos os tutores, né, legais e responsáveis pelos nossos filhos. A gente não pode achar que educação respeitosa passa por isso, porque não passa, gente. A gente tem que lembrar sempre: não, peraí, eles não têm capacidade para decidir sobre isso. Então, assim, isso é um negócio meu, uma parada minha aqui. Vai doer, vai causar muito conflito. Causa, gente, tá? Não tô falando que é fácil, não. Todas as vezes que eu tinha que segurar a Cora pra lavar o nariz dela, antes dela hoje fazer tudo de boa, e enquanto a Anne ia lá e apertava, eu me sentia super mal. Falei assim: cara, como assim, né? Eu tô segurando, contendo o corpo da minha filha, que é uma menina, e eu sou um homem, sabe? Assim, ah, não é legal isso daqui, tem alguma coisa errada, mas você, opa, peraí, que eu sou o pai, né? Aí lembra que não, eu tenho que fazer isso por quê? Por causa da saúde dos meus filhos. Por exemplo, quando a Cora era menor e ela se recusava a tomar remédio, quando às vezes precisava tomar antibiótico, ah, eu vou tentar fazer depois porque ela não está aceitando. Não, gente, a gente vai tentar de algum jeito fazer ela abrir a boca, vamos botar a seringa ali na hora que ela, opa, não, desviou ali, isso aqui, vai lá e aperta. Se ela cospe, a gente vai ter que pegar aquilo dali e tentar botar de novo. Então assim, a gente, sabe, são ossos do ofício, né? Parentalidade não é um passeio no parque. A gente sabe que tem muita coisa incrível, mas tem muita coisa séria que a gente não gostaria de estar fazendo, que a gente precisa fazer, né? E isso não é só necessariamente limpar, sei lá, sujeira de cocô na parede, como já aconteceu recentemente aqui em casa. é também, às vezes, fazer algo que a gente vai se sentir desconfortável à beça, mal, que a gente vai se sentir culpado, inclusive, depois, mas porque é importante, sabe? Assim, eu acho que o mais importante, a mensagem mais crucial dessa conversa que eu estou tendo aqui com você, é que a gente precisa entender o que é sério, o que precisa ser feito, o que dá para ser conversado e tentar depois. E para fazer isso, principalmente no aspecto ali no âmbito da saúde da criança, a gente tem que lembrar que a gente precisa estar acompanhado por profissionais nos quais a gente confia. Se a gente não confia num pediatra, num dentista, em qualquer pessoa que seja, que está falando alguma coisa que precisa ser feita com o seu filho, se a gente não confia no que ele está dizendo sobre, por exemplo, a gravidade, ou o quão cedo a gente precisa fazer determinada intervenção, então é melhor a gente procurar outro profissional. Não simplesmente não fazer, porque a gente sabe mais, a gente não sabe mais, né? A gente tem que procurar profissionais que a gente confie, que a gente entenda que eles estão falando bem, que eles vão indicar determinadas intervenções quando elas são realmente necessárias e não quando elas são desnecessárias ou quando existem outras alternativas a se cuidar de um determinado problema. Então, assim, sabe, o caminho não é simplesmente, ah, vou ouvir o que o meu filho está dizendo aqui, está chorando, está com medo, não vou fazer isso nele porque eu vou me sentir mal, culpado ou culpada, sabe? A gente vai se sentir, mas a gente tem que lidar com esses nossos BOs aí, entendeu? Essa coisa de, ai, não, poxa, eu não posso fazer isso, que eu vou me sentir péssimo. É isso aí mesmo, a gente vai se sentir péssimo. Boa parte do tempo a gente vai ter que fazer coisas com os nossos filhos em prol da saúde, da vida deles, que a gente vai se sentir mal com a gente mesmo. E a gente que lide, a gente que lute com isso, porque é importante a gente lembrar do nosso papel enquanto responsáveis. Tá bom, então? Estamos conversados? Eu espero que tenha feito sentido para você essa conversa. E se você discorda ou acha que eu tô falando um absurdo, deixa aqui nos comentários, vamos ter essa discussão, porque eu acho que, assim, a gente precisa muito falar mais sobre essas coisas, porque falar só que, ai, não bate, não bota castigo, eu ouço meu filho, eu pergunto tudo pra ele, calma aí, que pera lá, que não é bem por aí, entendeu? A gente tá indo pro lugar que não é muito de assumir nossa própria responsabilidade quando o bicho pega, tá? Então, calma lá, tá bom? Não tô dizendo que é pra gente punir, que é pra gente bater, mas que a gente precisa lembrar qual que é o nosso papel, tá? Deixa aqui nos comentários dizendo o que você achou, o que você pensa sobre isso. Se você tá ouvindo esse podcast, você pode me marcar no Instagram e me dizer o que você tá achando. Me manda mensagem, sei lá, faz o que você quiser. Mas eu quero muito ouvir a opinião de vocês aí com relação a esse tema, tá bom? Se você é profissional de saúde, me diz o que você achou, me ajuda a divulgar esse conteúdo por aí, porque afinal de contas eu sei, não é só pelo caso da minha amiga aqui, que ela, né, a doutora Priscila, que ela me mandou isso, que é só uma questão dela. Eu já vi várias vezes, vários profissionais, vários pediatras reclamando sobre isso. Então eu tenho certeza que isso é um problema que basicamente todos os profissionais da área de saúde que lidam com a infância enfrentam ou já enfrentaram ou vão enfrentar, tá ligado? Então me ajuda a divulgar esse conteúdo por aí, nos grupos de Zap, no Instagram, me marca, que eu vou adorar ver que eu tô gerando uma discussão bacana ao redor desse tema, tá bom? E com isso então eu vou ficando por aqui. Um beijo, até a próxima, tchau, tchau.